O impacto econômico na cidade, segundo o prefeito, foi de 360 milhões de dólares. Foi muito difícil. Eu posso te dizer que eu acho que sofremos muito depois, no sentido de que não conseguimos imaginar o South by Southwest sem estar em Austin.
A convidada de hoje é Tracy Mann, a americana mais brasileira que eu conheço. A Tracy iniciou sua carreira nos anos 80, trabalhando com a comunicação de artistas e gravadoras em Los Angeles e Nova York. Há pouco mais de 20 anos, ela se juntou ao South by Southwest, um dos mais importantes eventos de inovação do mundo, para ajudar a construir a comunidade global do festival através da mídia e criando conexões entre empresas estrangeiras e o ecossistema dos Estados Unidos.
O Brasil, pelos últimos 3 anos, tem sido a maior delegação internacional do South by Southwest. E isso vai continuar no virtual também.
A Tracy se tornou uma expert em cultura brasileira e fala português fluente, como vocês podem perceber. Ela é uma das grandes responsáveis por fazer com que a delegação de brasileiros no South by Southwest se tornasse uma das maiores e mais relevantes do festival. É por isso que ela é a convidada desse episódio, que tem como objetivo ajudar os participantes do South by Southwest 2021 a se prepararem melhor para o festival que vem aí. Meu nome é Lucas Mello, fundador e CEO da Live, agência pós-digital, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Tracy, seja muito bem-vindo ao 22 Mil Pés. É um prazer enorme te reencontrar, né, e ter você aqui no podcast.
Ai, Lucas, que prazer estar com você. Apesar da gente estar longe, tô muito feliz de estar aqui com você, viu?
Pena que a gente não pôde se encontrar pessoalmente esse ano, né? Mas em breve a gente vai poder se encontrar. Eu tava lembrando aqui daquela vez, Tracy, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Hugh Forrest, que é o diretor do South by Southwest Interactive, aqui no Festival do Clube de Criação em 2013, em São Paulo, você lembra?
Pois é, foi um jantar maravilhoso que a gente teve depois, que eu me lembro muito bem, assim, gente interessantíssima que você apresentou para nós, muito legal.
É, foi na primeira vez que eu fui ao South by Southwest em 2010, se não me engano, a delegação brasileira tinha, não sei, cerca de 30, 40 pessoas, era muito pouca gente, muitos poucos brasileiros que a gente encontrava pelas ruas ali de Austin. Em 2011 a gente teve um trabalho da Live que foi finalista do South by Southwest Awards, e em 2012 eu dei a minha primeira palestra no evento. E ao longo desses anos eu pude testemunhar um crescimento impressionante da presença do Brasil no festival. E aí esse, sem dúvida, é um dos resultados do teu trabalho, né, Tracy? Então eu queria entender como que esse sucesso se traduziu em números de participação de brasileiros ao longo desses anos. E o que você espera nesse sentido para 2021?
Olha, eu fico super feliz, Lucas, em te dizer que o Brasil, pelos últimos 3 anos, tem sido a maior delegação internacional do South by Southwest. E isso vai continuar no virtual também. Os números de brasileiros e novos, inscritos novos, que estão vindo para o evento este ano, é realmente impressionante. Eu sempre digo isso e eu vou falar para você, eu acho que o DNA do South by Southwest vai virar algo brasileirado, se eu posso falar assim. Porque estamos com quase 2 mil brasileiros em todos os 3 anos passados. Este ano, não sei se chegar a esse ponto, mas proporcionalmente à galera que está inscrita agora, Brasil está muito forte, tá, além de todas as outras delegações internacionais. É por causa das amizades com os brasileiros incríveis, como você, como Ronaldo Lemos. Quer dizer, eu poderia elogiar milhares de pessoas que, aos longos anos, construíram esse relacionamento comigo, que fez o South by Southwest o sucesso com o Brasil que ele é hoje.
É incrível mesmo. Alguns momentos me vêm à memória, né? Aquela Casa Brasil, da Apex, várias palestras, a quantidade de palestrantes brasileiros também crescendo ao longo dos anos. Você enxerga ainda um potencial para o crescimento da participação de pessoas e principalmente de empresas brasileiras no festival?
Olha, para esse mundo virtual, eu acho que é muito desconhecido, né? Eu não sei como é que vai ser. O que eu estou vendo, Lucas, é que as empresas estão comprando credenciais para seus funcionários, né? O virtual permite que essas empresas que querem dar esse enriquecimento de conhecimentos para os seus funcionários tenham uma oportunidade, sim, razoável em termos de preço, né? E eu queria que isso continuasse no futuro, alguma coisa híbrido, para que a gente consiga continuar, atingir, alcançar uma plateia brasileira muito maior.
existe também uma potencial muito grande de conexão de empresas, startups, empreendedores brasileiros com o ecossistema americano e global, né? O South by Southwest, ele proporciona esses encontros que geram parcerias e tem toda essa parte do networking que é, sem dúvida, uma parte fundamental da identidade do festival, né?
É, o negócio do networking que eu acho interessante da plataforma. E tenho minhas queixas, mas o que eu acho muito legal da plataforma é o networking que já está acontecendo. Quem é inscrito já pode entrar na plataforma e começar a fazer suas conexões com as pessoas. A plataforma é muito usada em termos de inteligência artificial, de fazer matchmakings. Assim que a pessoa preencher seu perfil, assim, bem, com muitas dicas, muitas coisas, assim, começa a fazer esses matchmakings e até acho que vai levar as pessoas a lugares interessantes que nem são esperáveis até.
E Tracy, no ano passado, a organização do festival tomou essa difícil decisão de cancelar a realização do evento no momento em onde a pandemia ela estava nos primeiros passos ali nos Estados Unidos, né? A gente ainda estava num momento de total incerteza. E foi uma decisão muito corajosa.
Have issued an order that effectively cancels South by Southwest.
For the first time in 34 years, South by Southwest will not happen.
E obviamente hoje olhando foi uma decisão extremamente acertada, não tinha como ser diferente, mas na época não parecia tão óbvia essa decisão. E eu queria te perguntar como que foi esse processo de decisão e o impacto na comunidade do South by Southwest, não só nos participantes, mas também em quem trabalha no evento e na comunidade de Austin, que sem dúvida depende muito desse festival, né, para a economia local, né?
De fato, teria se tornado um evento super spreader, muito pesado, se as pessoas tivessem mesmo viajado para Austin, se a gente tivesse apresentado o evento. No momento que do cancelamento, todo mundo ficou assim com aquela tristeza, aquela coisa, angústia, né? De também até se questionar, será que se deve, se não deve? Mas, assim, o mandato do prefeito realmente fechou o assunto. Ele disse que a gente não podia, então não podia mesmo, né? E o impacto econômico na cidade, segundo o prefeito, foi de $360 milhões. Foi muito difícil. Eu posso te dizer que eu acho que sofremos muito depois, no sentido de que não conseguimos imaginar o South by Southwest sem estar em Austin. E por isso eu acho que nós demoramos um pouco mais do que deveríamos em montar essa nova edição, pela angústia, pela dor, pela assim, demissão de um monte de gente da empresa, assim, uma série de coisas que a gente está gatinando agora para esse novo mundo do virtual e eventualmente híbrido do South by Southwest.
Eu imagino o impacto e tenho certeza que nas próximas edições aí o South by Southwest presencial vai voltar mais forte do que nunca e pegando esses aprendizados da edição virtual desse ano e incorporando isso no futuro, né? Que eu acho que certamente tem aprendizados bons aí pela frente, né?
Tem, sim. E eu não quero abrir mão dessa ideia de aumentar a plateia, né? De convidar mais gente a compartilhar no South by Southwest, mesmo dentro de casa, né?
Legal, eu queria falar um pouquinho, entrar nesse, entender um pouquinho mais sobre o formato online desse ano, formato digital. Esse ano, entre os dias 16 e 20 de março, vai ser a primeira edição 100% online do South by Southwest desde 1987. E aí eu queria pedir a tua licença agora, Tracy, para uma participação especial no 22 Mil Pés. Eu conversei com o Hugh Forrest, que é diretor do South by Southwest Interactive e o Chief Programming Officer do festival, um amigo de longa data e também responsável por toda a programação dos conteúdos da parte de Interactive do festival. E a gente conversou rapidamente em inglês sobre os principais objetivos do lineup da edição desse ano e o que ele gostaria que as pessoas levassem dessa edição de 2021 para casa. Vamos ouvir? Hugh, welcome and thank you so much for joining us on the podcast.
Hey Lucas, it is a complete honor to make a short cameo on your podcast today. And I also want to thank you for taking such good care of me when I was in Brazil a few years back. I still have such fond memories of that trip, so thanks again there.
It was my pleasure, Hugh, and I had so much fun, and I hope you come back to Brazil soon.
So what was your main goal when defining the lineup for this year's festival edition?
I think that, stating the obvious, South by Southwest 2021 is very, very different than what we've done ever before over the last 30 years. Very, very different because of its being a completely online and virtual event. That said, in many, many ways, it is exactly the same as what we've done over the last 30 years. We've always tried to showcase and highlight and promote people who are massively, massively creative in their various industries, and try to do that even more so for the 2021 event. And I think we've done a really good job of that. We've got such a fantastic lineup. Some of the people who are incredibly creative that are speaking at this year's event that have me very excited range from the filmmaker Barry Jenkins talking about his new project, Stacey Abrams, one of our keynote speakers, talking about her Get Out the Vote effort that literally changed the course of history in the United States, as well as talking about the power of narrative. The artist and painter Torkasi Dyson talking about the continuity between ecology, infrastructure, and architecture. Melinda Gates talking about how gender equity can change the world. And of course, really, really excited to have Willie Nelson, very much the patron saint of all the creativity that happens in Austin, speaking at this year's event.
Amazing. I love this concept of creativity being the currency of South by Southwest. It makes total sense to me. And from my experience, it's exactly what happens when you go to South by Southwest. And what do you want people to have as the main takeaway of South by Southwest 2021?
This year's event tackles a lot of big, big challenges in the world, a lot of big, big problems. Certainly, one of the biggest problems that we tackle is how the world rebuilds from COVID. We have many, many sessions that focus on that from a health perspective, from a societal perspective, from all different angles. I think that attendees who engage in the conference content that we have at South by Southwest will leave the virtual event re-energized, re-enthused, hopeful, and somewhat optimistic about the future. That's what always happens when people come to South by Southwest. I think it will happen even more so in the virtual event for South by Southwest 2021. So I'm really, really excited about what we can offer then.
Thank you so much, Hugh, for being on the podcast. Good luck next week, and I hope to see you personally again next year in Austin.
Lucas, thanks again for letting me talk a little bit on your podcast today. Again, you've been a great friend to the event. Look forward to seeing you virtually in March 2021 in Austin, and look forward to seeing you in real life back in Austin in March 2022. Thank you so much. We will talk soon.
Tem uma coisa que ele falou da Stacey Abrams, né, que liderou essa campanha dos votos no estado de Georgia, que resultou no Senado Democrata nos Estados Unidos. Mas o que ele não falou é que ela vai ser entrevistada por uma escritora maravilhosa, N.K. Jemisin, que é uma das mais premiadas na área de, não sei como que se fala em português, science fiction?
Ficção científica.
E ela, para mim, ela é um símbolo do afrofuturismo, né, que eu diria, né, que está realmente muito, assim, um movimento desse momento. A ligação para mim é justamente com o filme do Lázaro Ramos, que a gente vai passar. E isso tem tudo a ver com o futuro que a M.K. Jemisin também imagina, né?
Imperdível.
Seu irmão. É um dos palestrantes.
Meu irmão, Pedro Weingärtner, vai falar sobre qual que é o painel dele, Tracy.
Brazil Startup Scene, 12 Unicorns in Only 3 Years. Que é fantástico, sabe? Isso é minha luta, Lucas, de destacar ecossistemas, startups brasileiros no evento. Acho que a gente ainda não chegou à proximidade com o ecossistema brasileiro que a gente tem que chegar. Tá tanta coisa interessante acontecendo no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, acho que a gente não está consciente.
E Tracy, falando um pouco sobre a programação e a estrutura de conteúdo, obviamente o evento virtual ele tem uma outra estrutura em relação ao evento presencial. Percebi que tem menos painéis, né? E existe hoje um badge que dá acesso a toda a programação. Como é que funciona? Porque antigamente, historicamente, tem badges de music, de interactive e de filme, e tem o Platinum, que é um badge que dá acesso a todos os conteúdos. Esse ano é um badge como se fosse o Platinum, é isso?
Os fundadores têm esse conceito que um dia o badge vai ser um mês, um só. Mas olha, o evento ele vai acontecer em 5 canais, que ou você pode ver no seu celular, no seu computador, até na tela de TV também, se tiver Smart TV, né? Dentro desse, tem os canais, tem um lugar de networking, tem um espaço de exposição, Creative Industries Exhibitions, tem um espaço virtual para cinema virtual, que é um ambiente que você entra, diferente que o resto do evento, para o cinema virtual, a pessoa vai poder entrar num ambiente que parece Rainy Street e entrar nos teatros através do virtual. A maioria dos conteúdos já foram gravados, quer dizer, hoje já são quase todos gravados, ao menos os keynotes. E os keynotes, ou você pegar na hora que transmitir, ou você vai perder. O resto, você vai ter um prazo para rever qualquer conteúdo. Eu acho que vai ser até pelo menos o final de março, e talvez um pouco mais.
Bom, Tracy, agora falando um pouco sobre o conteúdo do festival, eu vi que a maioria das sessões do Interactive está dividida em 7 temas, que são muito interessantes, né? Por exemplo, tem um que chama New Urgency, que concentra as conversas sobre as questões sociais e climáticas. Tem um que chama Rebirth of Business, que eu achei muito interessante, que ele faz conversas sobre uma revisão do sistema capitalista, né? Diante dessa falta de resiliência que ficou evidente na pandemia, nesse sistema. E, ao mesmo tempo, tem um tema chamado An Uncharted Future, que agrupa diversas conversas com a temática futurista, né, que sempre foi uma marca registrada aí do South by Southwest. Então, mesmo com essa quantidade reduzida de sessões, comparando com as outras edições presenciais anteriores, o festival ele ainda consegue manter essa característica de abundância de conteúdo, né, e essa sensação de FOMO típica do South by Southwest, né, de que a gente está sempre perdendo um painel melhor. Parece que agora, com os painéis gravados, talvez a gente consiga suprir um pouquinho desse anseio.
Eu mesmo estou sentindo, porque você sabe, Lucas, que no evento presencial eu não consigo assistir a maioria dos painéis. É impossível, né? Porque estou atendendo os brasileiros o tempo todo. Mas este ano acho que eu vou conseguir ver a maioria da programação, que vai ser legal. Vou conhecer meu evento até melhor.
E como a ideia desse episódio é ajudar a guiar um pouco a experiência dos participantes desse ano, eu queria saber quais são essas sessões e os keynotes imperdíveis aí da edição de 2021, no teu ponto de vista?
Olha, imperdíveis, eu acho que o Pete Buttigieg vai falar de transporte, isso foi uma coisa que a gente acabou de divulgar, que ele vai estar lá. Melinda Gates vai falar sobre gênero, né? Richard Branson, que eu acho incrível, há muitos anos que a gente está querendo ele junto com a gente, ele vai estar lá. Palestrantes brasileiros que eu quero destacar é o Pedro, seu irmão, que a gente já falou. O Ronaldo Lemos, que adoro, acho maravilhoso. Ele vai falar de como criar uma corte para mediar as redes sociais. E os astronautas da NASA filmaram alguma coisa na Estação Internacional, que também vai fazer parte do conteúdo do South by Southwest.
Uau, que incrível, hein? De certa forma, essa edição online também permite que talvez palestrantes que não pudessem estar presencialmente em Austin dessa vez possam participar, né? Você deu o exemplo do Richard Branson, né? Pessoas que às vezes são difíceis de conseguir agenda, talvez a gente tenha oportunidades de ver essas pessoas esse ano por conta do formato do festival, né?
Isso mesmo, eu acho que você tem toda a razão. Que foi algumas pessoas, como o Branson, que foi muito querido há muitos anos, agora a gente conseguiu. E tem mais um filme que vai passar no cinema virtual, que é Under the Skin, é sobre o complexo do alemão.
E na parte musical tem também algumas atrações brasileiras? Como é que a gente está de...
Tem um showcase que foi produzido pela agência Flowers, que destaca os 4 biomes brasileiros, e eu não vou lembrar de todos os nomes das bandas. Tuyo, que é uma das bandas, a Ludmilla e os Alquimistas, e tem mais duas bandas a mais, todos filmados em ambientes lindíssimos brasileiros, assim, com flores, com plantas.
Bom, o festival sempre tem aquela programação que a gente chega na hora e descobre, né? Eu costumo dizer, né? Você faz uma programação inteira nas semanas anteriores para chegar lá na hora e praticamente improvisar a sua programação de acordo com o que vai acontecendo, né? Então, acho que a edição... Espero que essa edição virtual ela também reproduza um pouco desse sentimento aí de descobrir coisas que a gente não tinha programado e que são incríveis, né?
Mas o bom, Lucas, é que a gente não precisa ter aquele FOMO, né? Porque se perder alguma coisa que depois a gente sabe que ficou super legal, a gente pode ver ela depois, né?
E, Tracy, você tem mais algum recado, algo que você queira deixar para a delegação brasileira do South by Southwest esse ano?
Olha, Lucas, eu acho que para aproveitar desse novo mundo que a gente está navegando, é importante, quem tiver inscrição já entre na plataforma já. Já está aberto, experimente. Volto para mim com os comentários, perguntas, dúvidas e tal, para a gente entender como é que vamos nos encontrar no virtual do South by Southwest e aproveitar o máximo do evento.
Que bom, Tracy. Muito obrigado pela conversa, foi ótima. Apesar de a gente não poder se encontrar esse ano em Austin, tenho certeza que em 2021, mesmo na versão online, vai ser um festival marcante, cheio de novidades, cheio de insights e revelações, como sempre. Obrigado.
Obrigada, Lucas.
E na sexta-feira, dia 5, às 13 horas, eu, Lucas Mello, estarei no Clubhouse com a Tracy e outros convidados que darão mais dicas de painéis, filmes e shows imperdíveis dessa edição. Se você já se inscreveu, espero que essa conversa tenha sido útil. E se você ainda não se inscreveu, basta acessar o site sxsw.com e fazer o seu registro. Não tem como falar sobre inovação, futuro e transformação sem ficar ligado no que o South by Southwest apresenta todos os anos para o mundo. Bom festival para você, e esse foi mais um episódio do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.